Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Enquanto as crianças se dirigem às suas classes, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Mas é claro que eu não gostaria de ser mal educado, então eu queria falar para vocês, bom dia. Na realidade, se vocês fazerem as contas aí, fazem 8 meses, que foi a última vez que nós estávamos aqui, eu estava com a família toda, nós tivemos um tempo prolongado de divulgação, e aí você pode estar perguntando, né, o que o Genival está fazendo aqui? Porque já não passou 3, 4 anos ainda, né? Então deixa eu justificar a minha presença aqui. E antes, é claro, eu queria trazer um abraço caloroso da Mara, mandou um abraço para todos vocês. E o André, o Tiago e o Silas também, nós estamos todos bem ali. Na realidade, eu vim participar do retiro de pastores que aconteceu em Cosmópolis, no nosso acampamento. E eu disse para alguns irmãos, se o retiro acabasse na quarta... Na quarta mesmo eu pegava um avião e retornava para o Amazonas, porque a gente está num ritmo de muitas viagens. Então, já que o retiro acabou no sábado, eu estiquei aqui na igreja, obviamente vou comer o arroz e o feijão da dona Zélia, e estava aqui então com planos de marcar passagem na segunda, a passagem estava um pouco cara, eu marquei para terça-feira. Então, terça-feira, 9 horas da manhã, estou voltando para o Amazonas, e na quinta-feira a gente já tem uma viagem, né? E nessa viagem a Mara não vai, porque é uma viagem de uma semana, as crianças não podem faltar na aula. Mas um outro, eu disse ontem para a mocidade que uma outra razão de eu ter vindo aqui é que eu queria conversar com os pais daqueles jovens que foram para a viagem missionária, tá? Então eu queria dar um pega na orelha, assim, dar um puxão de orelha e contar as aprontações dessa molecada aí, né? Brincadeira à parte, irmãos, foi um tempo maravilhoso, esse tempo de 11 dias que nós passamos. Para mim teve um sabor todo especial, porque a Mara pôde ir na viagem, né? Foi num período onde o André e o Tiago, 10 e 7 anos, 6º ano e 1º ano, eles muitas vezes não podem ir em algumas viagens por causa da escola. Então deu tudo certo, graças ao nosso bondoso Deus, porque nós chegamos no sábado. Os jovens foram embora no sábado, já era quase 11 horas da noite, e o André e o Thiago tiveram domingo para dar uma esticada e acordar um pouco mais tarde, e na segunda já começaram as aulas das crianças aí, né? Queria dizer para vocês que é muito bom estar aqui, mesmo por um tempo rápido, e dizer o seguinte, esticando aquilo que o Marquinhos falou no período da manhã. Todo segundo mês é o segundo mês da oferta missionária. E eu sempre tenho, ao longo desses 14 anos que nós servimos ao Senhor no Amazonas, eu sempre tenho... Não vou cair não, pode ficar tranquilo, tá? Você especialmente aqui, pode ficar tranquilo. Então, especialmente nesses 14 anos, sempre é um esforço meu e da Mara fazer com que vocês venham conosco para o Amazonas, mesmo não podendo pegar um avião, pegar um barco, pegar uma mula, sei lá o que for. Mas, assim, a ideia é que vocês possam enxergar com os olhos da fé... os frutos. E vale a pena, realmente, é muito prazeroso ver esses pastores, esses missionários indígenas, ribeirinhos, que de alguma maneira é fruto do nosso trabalho. Não é o trabalho meu e da Mara, é do nosso trabalho, porque é um esforço coletivo como família de Deus. E saber que as ofertas faz com que nos dê estrutura para a gente fazer o trabalho do Senhor, mas também a gente possa fazer com que esses alunos... de outra maneira, tenham a oportunidade de receber esse investimento. Eles não têm condições de pagar alimentação, de pagar apostilas, de pagar, então, os professores que vêm aqui de São Paulo, que vão aqui de São Paulo e outras regiões do Brasil, custear todo esse preço, esse custo todo, essa passagem toda aí que é cara. Então, isso vai dessa oferta. Então, seja generoso. Você fala, ah, puxa vida, eu vou estar com o dinheirinho contado, lembre disso aí, porque isso vai repercutir por toda a eternidade. E lá na eternidade, eu creio que Deus vai dar a oportunidade da gente enxergar aí, ao vivo, a cores, com os óculos coloridos, o fruto desse trabalho maravilhoso no Amazonas. Queria agradecer à igreja, agradecer aos pais que permitiram que um grupo tão novo pudesse ir, E eu me sinto, junto com a Mara, honrado pela confiança. E eu confesso, quando eu fiquei sabendo que iam 11 jovens desses, a grande maioria era menores de 18 anos, a gente fica um pouco preocupado, né? Eu lembro que o Felipe falou assim, a irmã foi caçar jacaré, e eu, cadê o Felipe? Ah, então eu posso mandar bala que ele não está aqui, né? E ele falou assim, eu não vou, mas a Débora, ele era o guardião da Débora, ele falou, tudo bem, não tem problema mesmo, jacaré não vai, e o Marquinho falou a mesma coisa, eu falei, ó, 100%, 100%, eu não posso dar garantia, mas é bem tranquilo, né? E foi muito, muito divertido. Vocês podem estar perguntando, o que o Genival está fazendo com essa bolsinha aqui, né? Eu sabia. Pessoal curioso demais, gente. Talvez sendo só amazonense é curioso. Eu trouxe para vocês aqui, queridos, um instrumento de trabalho nosso. Porque a grande fatia do nosso trabalho não é apenas pregar o Evangelho, não é apenas dar aulas de teologia, de treinar, de capacitar, mas uma boa parte do nosso tempo no Amazonas nós passamos navegando, pilotando barco, pilotando lancha, me assustei aqui, ó. Não é com você não, né? E o binóculo aqui é um, peraí, deixa eu regular aqui, ok, agora tá legal, dá para ver a cor dos olhos lá do pessoal lá do fundo. E por falar em fundo, ó, eu tô com a felicidade dobrada, porque eu tenho a minha prima, a Valéria, que dá um alô, e o Vinícius, ele é gêmeos com a Milena. E a última vez que eu vi a minha prima foi quando eu fui visitar no... E quando o Vinícius nasceu, ficou um tempinho no hospital, porque o peso estava... A minha irmã estava aí, foi embora, eu vou puxar a orelha dela. Obrigado pela visita. É parte da família que tem entregado a vida para o Senhor, o coração deles pertence a Deus. Isso é resposta de oração ao longo de todos esses anos aí. Tá bom? Então, o que eu estava falando? Isso aqui é um binóculo, né? A gente usa na navegação. Às vezes a gente acaba se perdendo no meio lá daquele mundaréu de águas, né, Reinaldo? E não tem, assim, o camarada lá do posto Ipiranga para você perguntar, que sabe tudo, né? Não tem um taxista, não tem uma padaria para você descer. Então a gente então usa esse recurso. Agora, o que é um binóculo, né? Para que serve o binóculo? O binóculo, ele torna as coisas diferentes. Quando você olha no binóculo, você vê as coisas com mais detalhe, as coisas elas se aproximam. Agora, por que isso acontece? Acontece porque você tem duas lentes, que sincronizada faz com que a sua visão amplie e você possa enxergar coisas que, de alguma maneira, com os olhos naturais, a gente não consegue enxergar. Me parece, olhando para esse texto que vocês abriram, em 2 Reis, nós vamos estudar, no tempo que Deus permite que nós tenhamos aqui, sobre uma lição semelhante a um binóculo, de algumas situações que o autor do livro sagrado coloca para nós, mas que Deus, com a ação do Espírito Santo, faz um paralelo para as nossas vidas hoje, depois de tanto tempo aí, mais de 3 mil anos aí, permite que a gente possa, então, colher isso como aplicação em verdades eternas. Porque nós vamos passar por algumas situações na nossa vida que a gente vai precisar de um binóculo espiritual para enxergar aquelas coisas que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Eu vou ler o texto, vocês acompanham a leitura. Vocês perceberam que é a primeira vez que eu estou fazendo uso aqui, né? A idade chega e eu não consigo mais, é um óculo para leitura, tá bom? Ainda consigo enxergar de longe. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 8. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com seus oficiais e disse, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei da Síria enviou tropas ao lugar de onde o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele aos seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12, respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara, no quarto de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-lo-eis, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeram prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a este manda pôr-lhe diante pão e água, para que coma e bebam e torne ao seu senhor. E ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam e despediu-os e foram para o seu senhor. Preste atenção no final. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por tudo que já foi realizado com a Tua graça e a Tua permissão. Nós rogamos que o Senhor nos ajude a entender, a compreender, mas não apenas entender e compreender, ó Deus, mas que o Senhor nos ajude a colocar em prática essas lições que nós podemos aprender aqui numa história real, uma história emocionante que aconteceu há muito tempo atrás. Nós sabemos que o Senhor fala, especialmente fala, em tantas situações, mas de maneira especial, quando a Tua palavra é lida e ela é ensinada, o Senhor tem uma maneira toda especial a falar aos nossos corações. Nós carecemos ouvir a Tua voz. Abençoe esse tempo, em nome de Jesus, amém, Pai. O que nós temos aqui? Gostaria de alguma maneira de extrair com vocês aqui algumas lições que nós aprendemos nesse texto. E aqui nós temos uma história extremamente emocionante e uma história extremamente impressionante, porque o autor ele vai escrever, vai narrar, vai deixar para nós aqui a fraqueza, a fragilidade do povo de Israel, mediante ao ataque severo e absoluto e até cruel de um adversário que não vinha mais do sul. O adversário agora tinha nome e vinha do norte, e se chamava Síria. E a primeira lição que eu gostaria de destacar para vocês, eu sempre falo, se você tem uma folha, um papel, anota aí, né? Mas a primeira lição que eu gostaria de destacar para vocês é que o livramento acontece quando Deus compensa a nossa fraqueza. Escreve aí, anota aí, memoriza isso. Porque isso é importante para a manutenção da nossa fé e dos dias que aí a gente se segue. O livramento acontece quando Deus compensa a nossa fraqueza. A Síria, ela possuía cidades famosas. Uma das cidades famosas era a cidade, por exemplo, de Damasco, a cidade de Antioquia, a cidade de Seleucia, a cidade de Palmira. E o pessoal de Santa Catarina, Barriga Verde, vai falar, eu conheço Palmira, não é a Palmira de Santa Catarina não, né? Mas tinha ali uma cidade chamada Palmira e a própria Laodiceia, que ficou conhecido por uma carta lá. Então a Síria, na verdade, nessa ocasião, ela era composta por pequenos estados. E esses pequenos estados, eles lutavam uns contra os outros pela hegemonia do poder. Na época do rei Davi, um pouco antes desse episódio aqui, a Síria ela estava debaixo da autoridade de Israel. Mas com a morte de Davi, com a morte de seu filho Salomão, e com o reino dividido, Israel foi enfraquecido. A Síria aproveitou dessa situação, e houve uma revolta. E a partir daí, houve então a sua independência. E a partir daí, com o tempo, tiveram repetidas guerras, especialmente sobre o reinado desse rei aqui, que é o rei Ben-Hadad. Nessa ocasião, queridos, o reino de Israel, dividido, ele tinha como grande adversário o país da Síria. E geograficamente, eu não vou mostrar uma foto, a gente percebe um país pequenininho e uma Síria grande, e era um adversário implacável e, aos olhos da humanidade, difícil de se vencer, aos olhos da nação de Israel, até impossível de se vencer. Mas no versículo 8 nós vamos ter um detalhe importante, porque o versículo 8 vai falar o seguinte: o rei da Síria fez guerra contra Israel. E nós entendemos quando nós, de maneira cronológica, nós vemos quantas e quantas vezes o diabo, Satanás, ele tentou destruir a nação de Israel. E esse é um novo episódio que estava acontecendo, a destruição do povo de Israel. Mas algo surpreendente acontece aqui. Toda vez que o rei da Síria, diz o texto sagrado, pensava lá na intimidade do seu quarto e colocava num papel ou na sua mente uma maneira de destruir o reino de Israel, o que que acontecia? Deus ia lá e avisava ao seu profeta Eliseu, e este então, por sua vez, avisava ao rei de Israel, e toda vez então ele se livrava. De maneira que, acontecendo repetidas vezes, o rei da Síria chegou num momento e falou: opa, reuniu aí a sua galera e falou: peraí, tem alguma coisa errada, tem algum delator, tem algum traidor, tem alguém aqui que está contando e abrindo a boca. E aí alguém fala: não é isso não, meu rei. É que lá no país de Israel tem um profeta. E Deus revela para esse profeta aonde nós vamos atacar. E aí a história é contada, o rei de Israel fica furioso e ele manda ir soldados e carros e anda atrás desse tal profeta Eliseu. O que nós entendemos aqui? Qual a leitura que nós podemos fazer apenas na lição de observação? Nós observamos aqui que Israel era muito mais fraco. Mas Israel, sendo fraco, tinha um trunfo. E o trunfo de Israel era: Deus estava ao seu lado. Esse era o trunfo da nação de Israel. E, queridos, Deus sempre faz isso na história. São ciclos e ciclos de vezes que se repete Deus fazendo isso na história. Deus sempre compensa a fraqueza do seu povo. Ele fez isso no passado, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim também com Gideão, com Davi, com Paulo no Novo Testamento, e é assim com todos que, sendo fraco, se colocam à disposição de Deus para serem usados por Deus. Anota essa lição, esse princípio, que esse princípio é para a minha e para a sua vida hoje, 2016. Ele faz isso com as nossas vidas também. Ele pega um vaso, deixa eu dar uma olhada aqui, não tão bonito, que às vezes a gente se sente o rei da cocada preta, né? Às vezes a gente, né? Aí Deus fala: menos, paçoca, menos. E ele pega um vaso feio, como eu, quebrado, como você, e Deus, ele começa a moldar. E Deus, ele transforma esse vaso. E ele faz desse vaso, uau, um vaso de bênção, um vaso bonito, um vaso de honra, que glorifique a Deus. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele faz isso com as nossas vidas, ele nos transforma para a sua honra e para a sua glória. Queridos, quando eu olho essa história, eu me lembro de um episódio que aconteceu nas nossas vidas, na minha vida, na vida da Mara. Eu estava em Manaus e eu tinha saído para ir num congresso, e dali então eu já ia pegar um barco de 24 horas até Nova Olinda, e tinha já mandado uma gasolina para que um aluno me pegasse de rabeta. Rabeta. Então, uma viagem com essa lanchinha aí que vocês viram, que a gente tem hoje, que demora 4 horas, de rabeta a gente demora 30 horas. Eu lembro a Cláudia que está aqui, e eu, quando eu pensei: Senhor, dá uma lancha potente, confortável, Porque eu lembro que a gente saiu de Paxiúba às 7 horas da noite, numa rabeta, sentado aqui, ó, naquela rabetinha de... E chegamos no outro dia, que horas? 7 horas do outro dia. E nós estávamos nessa fase, sem dinheiro, duro, duro, aquela música, eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, sem dinheiro nenhum. Eu vou segurar, porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando muito emotivo. Mas eu deixei a Mara estava grávida do Silas, e ela estava aí indo para os 2 últimos meses de gestação. E eu falei para a Mara, olha, eu deixei a gasolina no carro, a compra está aí, mas infelizmente dessa vez não vai para deixar um dinheiro reserva aí, né? E depois lá, quando eu estava em Manaus, ela me ligou e falou, eu liguei para ela e falei, tá tudo bem? Ela falou, tá. Mas eu senti a voz dela meia fraca e eu perguntei, tá tudo bem mesmo? E ela falou, mais ou menos. Ela teve um problema na gravidez. E ela foi ao médico e sentindo dores. E o médico receitou um medicamento. O medicamento era muito caro. E nós não tínhamos esse dinheiro. Eu estava em Manaus. Mal tinha o dinheiro para pegar o barco. Graças a Deus tinha mandado a gasolina. E eu falei para ela, nós temos uma reservinha e que era justamente o valor do medicamento, um preço astronômico para nós. E ela falou, não tem problema, não. E eu insisti, e aí ela comprou então o medicamento. Queridos, eu não consigo expressar para vocês o meu sentimento naquele momento. Eu saí do lugar onde estava acontecendo as conferências, me dirigi para o lugar onde eu estava dormindo, algumas quadras, e eu lembro que eu chorei como criança. Eu me senti fraco, me senti pequeno, eu me senti derrotado, porque eu me vi impossibilitado de cuidar da minha família. Pô, um homem de 42 anos, naquela época, não ter um tostão no bolso é muito humilhante. Um homem de 42 anos que não tem condições de sustentar os seus filhos e ter um dinheiro para comprar um medicamento para a sua esposa que está doente. E eu sei que na hora o inimigo lança os seus dados inflamados aí. Mas naquela ocasião, voltando, perdendo o rumo, eu comecei a andar e o telefone tocou e eu atendi o telefone e alguém no outro lado se apresentou. E parecia que era o meu amigo mais íntimo. Ele ligou e quando eu atendi a ligação, eu vi que estava escrito número... É um outro número, não sei se era um número. E eu não sabia quem estava ligando, não sabia de onde era, mas eu sabia que ele me conhecia, porque ele falou, fala homem de Deus, tudo bem? E eu, e aí, tudo bem? Quanto tempo? Fui jogando um verde para tentar, quem é da igreja, de onde que é? E ele falou, olha, eu queria que você mandasse para mim o teu CPF, eu tenho uma oferta para te mandar. E eu entrei, eu lembro de ter entrado numa lojinha, peguei um papel e uma caneta, e eu falei para ele, me dá o e-mail, porque como costume, para a gente... escrever uma carta de agradecimento e mostrar onde foi esse investimento, o que nós estamos fazendo com essa oferta. E ele me deu um e-mail. Eu nunca mais... Eu sempre mandei e-mails, sempre retornou, nunca tive uma nova ligação, não sei quem é, eu deixo para vocês, né, como escreveu o Patrick sobre o episódio de Osmar, eu deixo para vocês imaginarem aí quem era que estava ligando. Por que que eu estou contando isso? Talvez você pense aí sentado, isso não tem nada a ver comigo. Talvez não tenha tanta importância para você. Mas para mim foi uma experiência tremenda. Para mim foi uma experiência que me animou, foi uma experiência que me deu ânimo, foi uma experiência que fez com que a minha confiança aumentasse no Senhor. E o Senhor faz isso conosco, Ele compensa a nossa fraqueza. Especialmente naqueles momentos que nós não temos para onde recorrer. Ele nos dá o livramento, Ele nos dá a vitória. Naquele dia, eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo. E Deus, Ele vai falar para Paulo, Ele fala o seguinte, o meu poder se aperfeiçoa na sua
fraqueza. E Paulo, ele nos diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 1 Coríntios 12, 9 e 10. Queridos, lembre-se dessa lição. Deus, ele me ajuda quando estou com dificuldade. Deus, ele te ajuda e te socorre e te dá vitória quando você está em dificuldades. E nós, nesse mundo, nós vamos sempre ter duas notícias. Uma boa e outra ruim, né? A ruim, se a gente for começar por ela, é que viver nesse mundo sem aflições é impossível, impossível. Essas são as más notícias. É impossível viver nesse mundo sem problemas. A boa notícia é que se nós escolhermos confiar em Deus, nós vamos obter a vitória. Maravilhoso isso. Primeira lição, o livramento acontece quando Deus compensa a nossa fraqueza. Uma segunda lição que nós podemos perceber nesse texto, e vai falar sobre fé, tem a ver com fé. A fé é enxergar o que os nossos olhos naturais não conseguem ver. E a história aqui, ela continua. A sequência, e nós vemos que o rei da Síria, ele fica furioso. E ele manda então um exército, um batalhão de homens, para capturar, para prender o profeta Eliseu na cidade de Dotã, a fim de prender ele. Algumas observações importantes nós temos aqui nas entrelinhas do relato sagrado aqui. Primeiro, Dotã significava dois poços. Dotã era uma cidade que estava situada num vale, próximo ao Monte Hebron. E isso nos traz algumas informações importantes. Segura aí, tá bom? Então era uma cidade que estava em dois poços, num vale, não era numa montanha, então era uma cidade que estava num ataque do inimigo e estava em estado desprivilegiado. Dotã era uma cidade pequena, Dotã era uma cidade irrelevante, sem expressão, e Dotã era uma cidade próxima. Mas Dotã era uma cidade que ficava no meio da nação de Israel, no meio, e estava a 19 quilômetros da capital, que era Samaria. Então, olhando essas informações, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender o seguinte: primeiro, Eliseu não estava com nenhum medo. Vocês acham que Eliseu estava aqueles desenhos animados, assim, com medo, morrendo de medo? Não. Porque se Eliseu tivesse com medo, ele não estaria morando em Dotã. Ele estaria morando no quartel-general, no centro militar que era Samaria. Se o velhinho, o profeta Eliseu, estivesse com medo, ele faria como Davi, ele teria ido para as montanhas, ele teria se escondido no deserto, nas cavernas. Eliseu não estava com medo, queridos. A segunda lição que nós aprendemos aqui é sobre a fragilidade, como estava vulnerável a nação de Israel, porque o inimigo entra no meio do país, a 19 quilômetros da capital, que era o quartel-general. E faz o quê? E engole tudo ali. Aí nós vemos aqui o profeta, ele tomou um baita susto. Ele acordou de manhã, estava escovando os dentes, aí já é por minha conta, tá bom? Pegou um sabugo de milho, não sei se era assim, começou a escovar os dentes. Quando ele olha, ele toma um susto, porque ele vê a cidade dele, a pequena cidade dele, completamente sitiada. Ele vê carros fortalecidos, ele vê soldados extremamente armados, ele vê um batalhão. E na incapacidade, na fragilidade dele, ele sai correndo e fala: meu Senhor, o que faremos? Dotã, ela é conhecida por esse episódio. E o contexto imediato é o capítulo 5 de 2 Reis, que é a história de Naamã conhecida. Percebe que há uma guerra aí ferrenha, né? E Dotã também é conhecido porque foi a região que os irmãos de Davi vendeu Davi para aquela caravana que ia para o Egito. Ali era Dotã, a mesma cidade. Então nós temos aqui, isso que está acontecendo, né? E o profeta se desespera. E aí a gente percebe o quê, irmãos? Olha, dois cenários, dois homens, dois cenários, a mesma realidade, a mesma situação. E um se desespera e foca os seus olhos no problema. E outro fica tranquilo, sossegado e confia no Senhor, seu Deus. Muito sugestivo isso para nós. Lembre-se, queridos, ter fé é enxergar o que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Eliseu, ele responde ao seu rapaz, no versículo 16, e ele fala o seguinte: não tenha medo, pois aqueles que estão comigo é muito mais poderoso do que aqueles que estão com eles. Eliseu consegue enxergar o que os olhos naturais não conseguem. Queridos, Deus está ao nosso lado. Amém, irmãos? Deus está ao nosso lado. Muitas vezes nós temos medo porque nós não conseguimos enxergar com os olhos da fé o que Deus já preparou para o nosso livramento e para a nossa vitória. Nós nos despedimos em julho e saímos daqui. 5 dias depois, eu peguei a minha família e um professor que é diretor da Faculdade Teológica do ABC aqui. Ele veio para ser um dos professores para dar aula no nosso seminário. E nós entramos na lancha e eu falei para o outro missionário, eu falei: enquanto eu estiver ausente, você faz toda a manutenção do barco e da lancha. E quando eu cheguei, eu falei: Marcelo, está tudo ok a manutenção? E ele falou: está tudo ok. E eu confio 100% no Marcelo. E nós entramos, e quando nós entramos, nós olhávamos para o Amazonas, e o Amazonas, ele coloca medo, ele impõe respeito. E nós estávamos no meio de uma tempestade, e nós esperamos um pouco, mas talvez vocês achem que eu seja muito imprudente. Mas é que lá no campo missionário é muito complicado a gente fazer uma avaliação. A gente tem que viajar porque tem pessoas esperando por nós. E eu liguei a lancha, e a lancha ela é rápida, ela é nervosinha. E eu liguei e a lancha pegou. E eu soltei da mão, porque a gente já está mais alguns metros, já entra o canal. E quando a gente está no sonar lá, num barco, a gente percebe 2 metros, 5 metros, 10 metros, e a gente pega o canal e pula para 160 metros, o Amazonas, na frente da cidade de Itacoatiara. E quando nós soltamos, quando eu soltei, o motor morreu. E aí eu tentei dar, e a gente foi se afastando, porque a correnteza vai levando para o canal. E estava chovendo, estava uma tempestade, e ondas fortes, que a gente chama de banzeiro. E aí eu fui lá atrás, tem uma perinha que passa o combustível, eu comecei a amassar, e voltava, e tentava, e o André estava na proa, o professor aqui do meu lado, a Mara atrás, deitada num colchonete, junto com o Silas e o Tiago. O Silas e o Tiago, muito novo, não conseguia fazer a leitura da situação. O André mais espertinho, com 10 anos. E aí eu olhei, e eu tinha me esquecido algo, e aí entra a culpa, né? Eu esqueci todos os coletes salva-vidas. O barco começou, a lancha começou a subir e começou a dar. E a gente subia 1, 2 metros e dava. E a água varrendo tudo, a gente segurando. E eu me virei para o professor e falei: você sabe nadar? E ele olhou para mim com os olhos calmos, serenos. Ele falou: não sei nadar. E na hora que a lancha subiu alto e se espatifou embaixo e que entrou água, o André, ele saiu da proa e ele se agarrou aos braços da Mara e ele começou a chorar, e no meio do desespero, ele começou a chorar e falava alto: eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Não quero morrer hoje, pai. Não quero morrer aqui, mãe. Eu olhei para aquela situação, agarrei o André e falei: filho, é hora de confiar no Senhor. O que eu queria falar para ele era: Senhor, abre os olhos do meu filho, para que ele veja que a gente não está sozinho aqui. A gente não conseguia mais enxergar a cidade. O professor pegou uma lanterna e começou a focar, e eu tirei a camisa, todo malhado como eu sou, e comecei a fazer sinal, mas ninguém conseguia mais enxergar a gente. Peguei o celular e dava sinal, obrigado, Marcos, e tentei ligar para 1, para 2, mas ninguém atendeu. E o meu filho gritando, desesperado: não quero morrer aqui, não quero morrer hoje. Queridos, muitas vezes a gente passa por situações na nossa família, uma total desestruturação da nossa família, o filho dando problema, o pai indo embora de casa, você perdendo o emprego e, sinceramente, sem saber se vai conseguir trazer os mantimentos para a sua cozinha, se vai conseguir honrar as contas a pagar. E nessa hora é importante a gente poder olhar para essa situação e entender que a guerra não é uma guerra carnal, visível, mas é uma guerra espiritual. O capítulo clássico da Bíblia sobre a fé, ele vai nos dizer o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1, e na sequência, no versículo 6, vai falar o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? O autor de Hebreus responde: pois quem dele se aproxima, quem vai até Deus, precisa necessariamente, grifo meu, crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No meio do desespero, tentando imaginar se a gente ia conseguir segurar nos carotes de gasolina, Deus enviou um anjo, um homem, uma mulher com a rabeta que conseguiu enxergar o sinal da lanterna, laçou, jogou a corda e nos rebocou até a beira do rio. Estávamos todos assustados. Novamente eu fiz o que eu tinha feito ali no meio da tempestade e dessa vez o motor pegou. Eu fiquei dando voltas ali, num lugar que era mais tranquilo, antes de pegar novamente o canal do Amazonas. Aí a Mara olhou para mim e falou: tem certeza que nós vamos sair daqui? Eu falei: nós vamos sair. E Deus nos protegeu. A fé, queridos, é um dom de Deus que precisa ser exercitada nos nossos dias. Todos os dias nós precisamos exercitar a fé. Quando vem as dificuldades, ou nós vamos reagir como reagiu o moço servo do Eliseu e focar os nossos olhos nos problemas, ou a gente, como o profeta de Deus, nós vamos confiar que Deus vai nos dar a vitória e que Deus vai nos dar o livramento. Quando os olhos dos soldados, né, diante dessa situação, né, do desespero, Deus ele dá o livramento. E ele então dá o discernimento espiritual e os olhos daquele moço se abrem e ele consegue ver aquele exército. Então a segunda lição: ter fé é enxergar o que os nossos olhos naturais não conseguem. E por último, a última lição tem a ver com a graça. E nós podemos encontrar graça aqui. A graça de Deus é a garantia de um final feliz. Eliseu, ele ora. E ele ora e o rapaz, ele vê aquele exército de Deus todo poderoso. E Eliseu, ele ora novamente e ele, na oração, ele pede para que o exército inimigo fiquem cegos. E vocês percebem que a situação, ela é invertida. É como aquela briga do Tom e Jerry, do gato e do rato, e a gente vê que agora quem está no comando é a nação de Israel. É fantástico isso, eu fico imaginando, aquela fila indiana, eu vou tentar imaginar aqui, ó, eu já dei uma grana para o Ivair, né? Vem, vamos lá, tal. Mas não é fazer massagem um no outro não, tá bom? Não, é só uma ilustração. Você imagine o pessoal na capital, vendo, eu acho que estava uma fila indiana, e o pessoal tateando, e um atrás do outro, e o que o profeta fala? Ele fala: não é aqui, vocês estão no lugar errado, e eu sou muito bonzinho, e eu vou fazer um favor para vocês, porque eu gosto muito de vocês, eu vou levar vocês para o lugar certo, tá bom? Vamos lá, fecha o olho. Vamos lá, tá bom? Obrigado, uma salva de palmas. Muito bom, são atores formidáveis, né? E o que acontece? E aí, Eliseu, ele ora: Senhor, abre os olhos agora. E eles estão aonde? No meio do quartel-general de Israel. No meio do quartel-general de Israel. É interessante aqui a reação do rei. Porque o rei, ele era um rei carnal, ele não tinha Deus no coração. A primeira coisa que o rei fala, eu acho que ele coloca assim um guardanapo, um garfo e a faca, e ele fala, vamos matar todo mundo? Vamos matar todo mundo? Aí você pode pensar, meu, que cara salafrário, bandido, que rei cruel. Eu queria que você se colocasse na pele desse rei, desse moço, desse profeta, daquelas famílias. Um capítulo antes, a Síria entra, invade, destrói, taca fogo em tudo, mata muita gente e rouba e leva pessoas escravas. Uma dessas é aquela menina, que nós não sabemos o nome. Você fica imaginando que quando aquele exército chegou ali, ó, cegos, muito provavelmente, ali, no meio da capital, tinha pessoas que tinham perdido pai, filhos, amigos. As suas casas foram destruídas. E a leitura que aquele rei faz é a mesma leitura que eu faria na época. Desculpa, perdão, meus irmãos. Eu tenho dificuldade de imaginar se eu sou tão espiritual assim. Vendo o meu filho sendo morto na minha frente, vendo o meu irmão sendo capturado e levado cativo, e eu agora com garfo e a faca na mão para saborear a vingança. Um prato cheio. E não é por menos que o rei da Síria, o rei de Israel fala, vamos matar, podemos matar. E o rei e o profeta fala, não. Vamos alimentar, vamos dar comida. Eu acho que eu fico pensando assim que o rei falou, né? Isso é pensamento meu. Ah, tá bom, nós vamos dar comida e vamos colocar chumbinho, né? Vamos colocar veneno, vamos matar todo mundo envenenado. Não. Não é pão e água. E vocês podem perceber que eles deram um banquete. Um banquete. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Eliseu é conhecido na Bíblia como o profeta da graça no Antigo Testamento. Diferente de Eliseu. Eliseu, ele é conhecido na Bíblia como profeta do fogo. Um homem que tinha uma palavra forte, contundente. Elias, a voz de Elias, as palavras de Elias era como se fosse um trovão. Mas Eliseu não. Eliseu, ele quando falava, parecia uma brisa suave, trazendo de modo belo e doce esperança para as pessoas. Querido, esta lição é sobre a graça do nosso Deus. Muitas vezes eu ouço pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que nunca leram a Bíblia, falando, eu gosto do Deus do Novo Testamento. Eu não gosto do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. O Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. O Deus do Antigo é carrasco. O Deus do Novo é um Deus benevolente. E o do Antigo, ele é sanguinário. Quando nós lemos toda a Escritura, inclusive o Antigo Testamento, nós podemos achar de maneira muito clara a bondade, a graça e a misericórdia do nosso Deus. Êxodo 34:6 fala, Deus clemente e longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Eu fico pensando como o desfecho dessa história é impressionante, improvável. E aí nós lemos como a lição termina, como a história termina, como o texto se encerra. Versículo 23 fala, e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Não há episódio na história de que a Síria tenha se voltado de novo contra Israel. Deus, ele mostra a sua graça ao ajudar e proteger, embora às vezes ele permita que problemas venham sobre nós. Eliseu, ele demonstrou a graça de Deus aos soldados inimigos capturados, quando ao invés de matá-lo, ele fez o quê? Ele deixou ir, e deixou ir de barriga cheia. A pergunta que eu faço é, será que temos a mesma atitude como crentes em Cristo, desse profeta Eliseu? Aquelas pessoas que nós não gostamos, será que nós temos pago o bem, o mal com o bem? Aquele vizinho chato, intragável, que não desce na garganta, na minha época eu falava, que não desce na goela.
Será que a gente teria a mesma atitude de tratar bem, de perdoar, de ser manso e não vingativo? Eu lembro de uma história. Em 2010 nós estávamos aqui por 4 meses e a nossa querida Dona Dília, ela partiu para a glória. E aí eu tive a oportunidade de ir lá no velório. E lá no velório eu encontrei um dos meus pais espirituais, o Timóteo, o pastor Timóteo estava lá. E eu estava indo para o metrô, eu estava a pé, e ele falou, você quer uma carona? E eu falei, eu quero. Aí ele falou, você está com tempo aí para me acompanhar? Eu preciso parar ali na estação Praça da Árvore, que eu preciso deixar um negócio ali na escola, lá onde os filhos dele estudaram. Eu falei, não, estou com tempo, né? E quando nós chegamos ali em frente da escola, fica bem próximo ali aqui da estação Praça da Árvore, quando ele parou para abrir o porta-mala, para pegar o material e rapidamente entrar na escola e deixar o material, aí começou de trás um carro buzinar. E começou a xingar, falar palavras feias. E eu olhei, e eu já estava descendo para dar, desculpa o termo choro, para dar umas porradas no cara lá. E eu falei, que é isso? Mas cada palavrão, e você sabe que em São Paulo não dá para fazer mais isso. Não dá para fazer mais isso. Meu, o Timóteo é grandão, meu. Está meio derrubadinho, mas é grandão. Ele sai, e eu falo, meu, eu vou lá, vou segurar o homem. Vai colar o brinco, né, Marquinho? E ele vai na direção, e era uma mulher, e eu olhando. E ele vai na mulher, e ele chega na mulher, e ele fala, me perdoa, por favor, desculpa, me perdoa. Eu vou estacionar. E ele estaciona. E a mulher, então, ia entrar na mesma escola, e nós descemos do carro. Eu lembro da cara da mulher, do rosto da mulher. Quando nós entramos e ela percebeu que ele era aquele que ia dar a palestra, ela ficou extremamente sem graça, constrangida. Ela não conseguia olhar para a cara do pastor Timóteo. Ele, por sua vez, com a cabeça levantada, com a cabeça com honra, com dignidade, com o testemunho de um servo de Deus. Eu fiquei pensando, se fosse eu. O problema foi resolvido quando nós olhamos para esse texto e a paz, ela foi resolvida e ela não foi resolvida por meio da política do rei Jorão. Porque se fosse por meio da política do rei Jorão, não tinha sobrado nada. E lá no versículo 21, 23, ele diz o seguinte, mas por meio da intervenção do profeta de Deus, tudo isso acabou em paz. Queridos, que possamos agir como verdadeiros discípulos de Jesus. Senhor Jesus Cristo, ele nos diz, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Creia e veja a glória de Deus, ainda nesse mundo. Sabe qual foi o contexto dessas palavras de Jesus, lembra? O contexto de João 11, quando ele vai até Betânia e ele vê aquelas mulheres chorando e ele se dirige ao túmulo. E ele ora ao Pai, e ele dá uma ordem, tirem a pedra. Esse é o contexto. E Marta repreende Jesus. Marta fala, não precisa, Senhor. Não faz isso, Jesus. Já tem 4 dias. Não há necessidade nenhuma, deixa como está. E Jesus, eu imagino com os olhos serenos, amoroso, ele olha para Marta e ele fala, Marta, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Queridos, é possível ouvir Jesus falar nesse momento aos nossos corações, creia, tenha fé e verás a glória de Deus. Deus é o Deus que vê todas as coisas. O autor de Provérbios, ele vai dizer no capítulo 15, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus, e os bons. Deus abençoe vocês. Eu queria ficar um tempo maior para poder abraçar cada um de vocês. Quem sabe ir na sua casa, experimentar do feijãozinho gostoso. Mas eu viajo na terça-feira de manhã, às 7 horas, eu estou no aeroporto e eu levo um abraço caloroso de vocês para minha família. Ore por nós. Ore pela nossa proteção, pela nossa segurança. Nossa vida Não vale muito não, viu, irmãos? Mais importante é que a gente possa viver para o Senhor nesse mundo. E que o resultado desse serviço nosso seja alcançar pessoas para a eternidade. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque temos uma história que é um clássico, que durante os anos e séculos ficaram registrados como relato nas Escrituras Sagradas para a edificação do Teu povo ao longo de todos esses anos. Obrigado porque nós temos a Palavra de Deus em nós temos ela em nossas mãos, ela também está em nosso coração e nós podemos saborear histórias fantásticas como essa. Nos ajuda a aprender com a vida desse homem, profeta Eliseu, um velhinho que foi caçado por tanta gente. Aos olhos da nação de Israel era um velhinho perigoso, mas um velhinho que queria que não somente o seu povo, os seus patrícios, mas que o mundo pudesse conhecer a graça e a generosidade desse Deus benevolente. Obrigado porque hoje, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem derramado poder e graça sobre as nossas vidas. Eu peço por mim, ó Deus, aumenta a minha fé. Eu peço pelos meus irmãos, aumenta a nossa fé, renova as nossas forças. Nos ajuda a olhar, não com os nossos óculos, mas com a ótica do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? E obrigado, porque nós podemos trabalhar e servir o Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus, amém.